público poder assistir aos nossos trabalhos. Bom, vamos dar início aos nossos trabalhos. Pedia às senhoras e senhores deputados o favor de se sentarem. Pedi aos senhores deputados então o favor de se sentarem para darmos início aos nossos trabalhos. E pedia também aos senhores e senhores deputados, quando estiverem em pé por algum momento mais pontual, não estejam de costas viradas para o orador, porque é uma situação que não é agradável quando estão a haver intervenções. Quando há intervenções, às vezes estão de costas para o orador, o que não é simpático. Vou dar a palavra então à senhora deputada Mariana Leitão para a primeira intervenção neste ponto da ordem do dia, que aliás é único.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje é o dia em que defendemos o país, que defendemos os trabalhadores de todos aqueles que querem um Portugal pequeno, um Portugal pobre, um Portugal atrasado. Portugal vive hoje com dois sistemas. O sistema daqueles que se mantêm numa redoma de direitos cristalizados e o sistema daqueles que contribuem para que o país cresça e se desenvolva.
Deputada, peço desculpa, está muito barulho na sala. Eu pedi pacatamente e com seriedade três vezes para dar condições para a senhora deputada poder falar. Faz favor, senhora deputada. Desculpe, mas estava...
Muito obrigada, senhor Presidente. Dois mundos que deviam ser cada vez mais semelhantes, mas que continuam separados por uma fronteira artificial criada pela política. De um lado, o Código do Trabalho. Do outro, a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Dois regimes, duas velocidades, duas justiças. E esta duplicação não é neutra porque gera confusão, ineficiência, desigualdade e custos acrescidos para todos. E o resultado está à vista. Serviços que fecham cedo, inovação bloqueada, mérito que não conta, avaliações que não avaliam, talento que sai, cidadãos que esperam. E depois pergunta-se porquê que o Estado funciona mal. Funciona mal porque recusa a reformar-se por dentro. O Governo, enquanto exige modernidade aos privados, mantém para o Estado um regime antiquado, rígido e longe da realidade. É aqui que a incoerência do Governo fica totalmente exposta. O Governo intervém no Código do Trabalho para modernizar, para flexibilizar, para supostamente o adaptar ao século XXI. É uma opção política legítima e a seu tempo iremos discutir o detalhe das propostas de alteração em profundidade. Mas o que já não é legítimo é fingir que o outro sistema não existe e recusar-se a tocar numa única vírgula da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Aqui é que está o problema político, aqui é que está a incoerência, aqui é que está a cobardia. Isto não é uma distração, não é um acaso, isto é uma escolha. E é uma escolha que revela falta de coragem para reformar o próprio Estado. É a escolha de manter o Estado fora do esforço de modernização, manter o setor público fora da exigência, manter o privilégio da exceção. Enquanto ao setor privado se pede adaptação, ao Estado garante-se que nada muda. Enquanto ao privado se pede flexibilidade, ao público garante-se rigidez. Enquanto ao país se pede modernização, ao Estado permite-se continuar como sempre foi. Enquanto aos outros se exigem mudanças, o próprio poder protege-se da mudança. Esta assimetria não é socialmente justa nem politicamente aceitável. Isto é o retrato de um Estado que exige muito aos outros e quase nada a si próprio. Senhores deputados, durante anos disseram-nos que público e privado são mundos incomparáveis e incompatíveis. Hoje isso já não convence ninguém. A Constituição não distingue trabalhadores públicos e privados nos direitos fundamentais, mas o Estado insiste em distingui-los na prática. Porque na prática as funções exercidas são altamente comparáveis, têm as mesmas qualificações, as exigências técnicas são as mesmas, as responsabilidades são semelhantes, mas vivem sobre leis diferentes, com regras de despedimento diferentes, regimes disciplinares diferentes, horários diferentes, greves com impactos diferentes. E hoje vemos a ironia fina deste país com dois sistemas. A chamada greve geral é, na verdade, feita sobretudo por sindicatos afetos à função pública, precisamente os únicos que não são afetados pelas alterações ao Código do Trabalho. Greve contra mudanças que não lhes tocam num Estado que não se moderniza, num regime laboral que permanece intocável. Isto demonstra bem o paradoxo em que vivemos. Sempre que o país tenta dar saltos no seu desenvolvimento, o setor que continua imune à mudança mobiliza-se como se estivesse a perder direitos que nem sequer estão em causa. Quero ser clara, o direito à greve é um direito constitucional, fundamental e inegociável. Mas também é constitucional o direito à saúde, à educação, à segurança, à mobilidade, ao trabalho, à proteção da infância, à dignidade da pessoa humana. Mas quando uma greve fecha urgências hospitalares, suspende aulas por dias, impede pessoas de ir trabalhar, coloca em risco vidas humanas, não estamos perante o exercício saudável de um direito, estamos perante a colisão entre direitos fundamentais. E hoje, em muitos setores, os serviços mínimos são simbólicos, insuficientes ou simplesmente ignorados. Isto não é equilíbrio de direitos, isto é aproveitamento político. É por isso fundamental que haja serviços mínimos estabelecidos na lei, que sejam devidamente garantidos quando há uma greve, que não sejam postos em causa por negociações que não trazem soluções, e é exatamente isso que a Iniciativa Liberal propõe. Os serviços mínimos não são um ataque à greve, são uma defesa da Constituição. Os serviços mínimos não existem para enfraquecer trabalhadores, existem para proteger os cidadãos. E a desculpa clássica... E a desculpa clássica nós já a conhecemos muito bem. Ah, a greve só funciona se afetar as pessoas. Não, senhores deputados. Uma greve só é legítima se respeitar as pessoas. Vimos hoje exemplos de piquetes de greve a tentarem impedir trabalhadores de exercer o seu direito ao trabalho. Isto é um ataque direto ao Estado de Direito. O objetivo de uma greve é pressionar o empregador, não é impedir quem quer trabalhar de o fazer, não é tornar reféns os cidadãos, não é bloquear hospitais, nem fechar escolas, nem paralisar transportes essenciais. Numa altura em que tantas famílias já vivem com dificuldades, é impossível ficar indiferente às pessoas que hoje viram a sua vida virada do avesso. A todos os trabalhadores que não conseguiram ir trabalhar e perderam rendimento, aos pais que não conseguiram deixar os filhos na escola, aos doentes que ficaram angustiados sem saber se teriam consulta ou tratamento marcado, aos trabalhadores que só queriam cumprir o seu dia de trabalho e foram intimidados por quem devia respeitar a sua liberdade. A todos vós deixo a minha solidariedade. Estamos aqui hoje a Iniciativa Liberal está aqui a trabalhar por todos vós. Senhoras e senhores deputados, do Partido Socialista ao Bloco de Esquerda, sequestrar um país para fazer prova de vida não mostra força, mostra fraqueza. Transformar maus resultados eleitorais numa tentativa de bloqueio nacional é admitir que as vossas ideias não convencem ninguém. Senhoras e senhores deputados, façam um favor ao país, digam aos vossos sindicatos para saírem da frente e deixem os portugueses trabalhar. Não brinquem com quem quer trabalhar. E há outro elemento que não pode ser ignorado. As centrais sindicais politizam estas greves como se representassem o país inteiro, quando, na verdade, representam apenas uma fração do setor público e uma minoria do mercado de trabalho. Transformam reivindicações legítimas em plataformas partidárias, usam a pressão sobre serviços essenciais como arma política e falam em nome de trabalhadores que nunca votaram neles. Esta realidade expõe outra urgência: reforçar a representatividade na concertação social para que não sejam sempre os mesmos a falar, os mesmos a bloquear e os mesmos a capturar o processo. Portugal precisa de uma concertação social que reflita verdadeiramente os trabalhadores e as empresas do século XXI, não apenas os interesses instalados do século XX. Senhoras e senhores deputados, a Iniciativa Liberal defende algo muito simples e profundamente justo. Um só mercado de trabalho com regras convergentes. Um Estado sujeito à avaliação, à responsabilidade e ao mérito. Um Estado que aplica a si próprio as exigências que coloca aos outros. Um direito à greve protegido, mas compatibilizado com todos os outros direitos fundamentais. Serviços mínimos reais, eficazes, fiscalizados e automáticos. Um Estado que protege trabalhadores, mas sobretudo serve os cidadãos. Porque em democracia os direitos não se cristalizam, nenhum grupo pode suspender o país e nenhum Estado pode continuar a funcionar contra os próprios cidadãos. Portugal não pode continuar a ser um país com dois sistemas. Ou temos um Estado justo para todos, ou continuaremos a falhar a todos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem 5 pedidos de esclarecimento. 2-3 ou 3-2, tanto faz. Pronto. Primeiro pedido de esclarecimento, Sra. Deputada Ana Paula Bernardo, do Partido Socialista, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A Iniciativa Liberal traz hoje um conjunto de diplomas sobre matérias laborais num dia marcado por uma greve geral. quero desde já saudar todos os trabalhadores, os que não quiseram fazer greve, os que